Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Muito bom dia, caro amigo, ouvinte da Rádio Coração 95.7. Este é o programa Ponto de Vista, apresentado por mim, Padre Crispim Guimarães, a partir do Estúdio 2 da Rádio Coração. Nosso programa tem sempre o início às 7h30 e vai até às 9h. E lembramos que você também pode aprofundá-lo mais ainda, se quiser ouvi-lo novamente, no domingo, sempre às 20h30. Todos os sábados, nesse espaço de comunicação, nós apresentamos algum tema importante sobre as situações sociais e religiosas aqui da nossa região e do Brasil. E sobre o tema de hoje, nós queremos falar exatamente da campanha da fraternidade, fraternidade e tráfico humano. Você que nos acompanha sabe que todos os anos a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lança uma campanha para lembrar da nossa realidade brasileira e geralmente ligado aos últimos, aqueles que precisam. Neste ano, a campanha da fraternidade tem o tema Fraternidade e Tráfico Humano e o lema é para a liberdade que Cristo nos libertou a partir da carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 1. Então, o objetivo da campanha da fraternidade de 2014 é identificar as práticas de tráfico humano em suas variadas formas e denunciá-las como violação da dignidade e da liberdade humana, mobilizando cristãos e outras pessoas de boa vontade para erradicar este mal com vista ao resgate da vida dos filhos e filhas de Deus. Participarão conosco neste programa o padre Luiz Carlos Dias, assessor da CNBB, que é da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, para a campanha da fraternidade. Ele já está na linha conosco, já vamos falar com ele. Depois também o doutor Odilon de Oliveira, que é juiz federal, conhecido no Brasil todo pelo seu combate à questão da criminalidade. O deputado estadual Laerte Teitila, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos do Mato Grosso do Sul. A Janete, que é a nossa coordenadora aqui da campanha da Diocese. O Maciel, que faz parte da campanha aqui também, da equipe de campanha. Vamos então começar o nosso programa, aproveitando que o padre Luiz Carlos tem um tempinho, porque nesse tempo de pré-campanha, né? Não campanha eleitoral, mas campanha da fraternidade, certamente a sua agenda deve estar bastante cheia. Padre Luiz Carlos, bom dia.
Bom dia.
Bem-vindo à nossa programação aqui da Rádio Coração, no Mato Grosso do Sul.
Muito obrigado, é um prazer.
Padre, nos situe um pouquinho em relação à campanha da fraternidade deste ano. A gente sabe que essas campanhas, elas são escolhidas previamente, né? Mas quando vocês começaram a trabalhar em cima do tema deste ano, o que levou realmente para que vocês chegassem à questão do tráfico humano?
Bom, primeiramente, eu acho que é muito interessante ressaltar os temas escolhidos aqui, são escolhidos aqui na CNBB, porém, eles são indicados por pessoas, por grupos, por pastorais que têm uma prática já sobre aquela realidade, né? Então, no nosso caso, no Brasil, graças a Deus, já temos assim, vários grupos que trabalham já sobre a respeito dessa realidade, né? Inclusive, aí é bom ressaltar também que a igreja, ela tem um trabalho pioneiro, por exemplo, em relação à questão do trabalho escravo, né? A CPT já existe, já atua no nosso país, que é uma pastoral da igreja, desde a década de 70, né? Então, esse tema já foi escolhido como objeto de campanha da fraternidade já há 3 anos atrás. Inclusive, era para ter sido realizada a campanha com esse tema já no ano de 13, mas em virtude da Jornada Mundial da Juventude, então os bispos acharam por bem que o tema fosse juventude, né? Como foi E esse ano, então, nós vamos realizar a campanha com esse tema, Fraternidade e Tráfico Humano, considerando também que se tratar de uma das realidades sociais mais graves, né, do nosso tempo, do nosso país, como mundial, né, porque se trata de uma rede que tem lá seus tentáculos, tem seus tentáculos por todas as partes, né?
Padre, nas leituras que eu andei fazendo, diz que é uma das fontes, uma das maiores fontes de geração de lucros para essas pessoas que trabalham, que aliás, que traficam os seres humanos. Isso é fato?
Justamente. Para a gente ter uma noção da dimensão desse tráfico, chamado tráfico humano, dizem órgãos internacionais competentes, credíveis, né, como a ONU, como o OIT. A ONU mesmo diz que se trata, que eles faturam cerca de 32 bilhões por ano, né? Diz, o OIT diz que no mundo todo, mais ou menos 20 milhões de pessoas estão sob as garras do tráfico, né? Em condições de exploração, quer no trabalho, quer em exploração sexual. Então, são números alarmantes, né? Na América Latina toda diz que 1,8 bilhões de pessoas, né, estão nessas condições.
Pois não? Em relação a essa questão, o senhor falou da questão da... o trabalho escravo, depois a exploração sexual, né? Eu conheço um caso aqui recentemente, aqui na nossa região, que uma moça com proposta de emprego foi para o Paraguai e já estava sendo mandada para a Espanha, né? Graças a Deus foi possível resgatá-la antes, até através de outros meios, assim, que não foi o meio da polícia, porque parece que seria mais complexo ainda. Um grupo de pessoas conseguiu fazer esse resgate. Agora, também existe nessa questão do tráfico humano a questão dos órgãos. Parece que a venda de órgãos hoje também é algo que também que gera esta conexão do tráfico humano?
Sim. Olha, só quero complementar aquilo que eu dizia agora há pouco. É bom frisar a todos os ouvintes que essa questão de tráfico, o que que é? É uma rede criminosa que ganha com a venda de ser humano, né?
Certo.
Ele torna o ser humano uma coisa como objeto, passa por uma certa reificação, torna um objeto para que ele seja, então, comercializado, escravo, quer dizer isso, para ser explorado lá em alguma atividade como essa, de trabalho escravo, como a exploração sexual. E essas são duas das principais modalidades de tráfico. Uma terceira que nós trabalhamos também no nosso texto é justamente essa, remoção de órgãos. Agora, se trata de alguns temas polêmicos, sobretudo esse em relação à remoção de órgãos, né? Se nós temos no nosso país, mesmo pelo nosso sistema de saúde público, um sistema bem credível, existe uma fila de transplantes e essa prática, esse processo tem salvado muitas vidas. Por outro lado, o que ocorre? Nós temos, assim, mais a nível de notícias, isso é bom frisar também, que se nós formos lá no judiciário, teremos um caso, talvez, assim, comprovado mesmo, já do ano 2000, uma conexão de Recife, que vendia órgãos, recrutava pessoas, vendia órgãos lá na África do Sul, né, para onde iam pessoas do primeiro mundo e faziam seus transplantes, né? Só temos um caso, e outros dois, um ou dois que tramitam. Por isso o Brasil, inclusive, parece ter até um ok internacional em relação a isso. Agora, no entanto, fiz isso, nós temos, assim, das pessoas, né, notícias, né, de situações como essa, né, de aparecer, às vezes, cadáveres, assim, órgãos. Então, temos notícias, né, mas se trata de uma realidade. Então, quando nós falamos aí da remoção de órgãos, quer dizer, é uma prática desses criminosos, né. É bom distinguir, então, uma coisa ou outra, né.
Claro.
O nosso sistema... de transplante de órgãos, mas por outro lado nós temos notícias em várias partes do nosso país dessa realidade, né, criminosa, que me parece que ocorre, sim.
Padre, a gente poderia classificar, por exemplo, nós sabemos que o turismo sexual no Brasil, né, agora nós estamos estamos dentro do carnaval, né? Estamos dentro do carnaval, esse é um período bastante crítico. Quando a gente fala do turismo sexual, a gente poderia falar do tráfico humano, vamos pensar a nível de Brasil, de país, né? Do tráfico humano dentro do próprio país para este uso específico?
Ah, sim, a realidade existe, né? Dizem que temos mais de 400 linhas, aí, rotas, né, de exploração, muitas delas são internas, né? E é sabido, né, para a nossa população, como que em áreas onde tem muito fluxo de turismo, essas redes atuam, sobretudo em relação à exploração sexual. E o nosso país, infelizmente, tem esse rótulo lá fora. Não sei se você ou o ouvinte que nos acompanha aí viu a polêmica que saiu essa semana em relação a camisas que a Adidas produziu, referentes à Copa aqui no Brasil.
Exatamente.
Mas tinha justamente um logo lá que era o quê? Uma referência à sexualidade feminina e às curvas, né? As famosas curvas das nossas brasileiras, né? Então, isso é um sinalizador de como as pessoas lá fora pensam em relação ao Brasil. E muitos dos turistas, talvez até uma boa parte dos turistas que vêm de fora para o Brasil, vêm justamente buscando essas facilidades, né? Essa prática vem atrás de uma sexualidade fácil, através oferecida pelas redes, né? Em hotéis, nas praias, em outros lugares aí, um grande fluxo de turismo. Infelizmente, existe essa realidade sim, no nosso país. Né?
Em relação ao trabalho escravo, como é que o senhor tem visto esta questão, tanto aqui dentro do país como a nível internacional, né? Os nossos brasileiros também, além de ter o trabalho escravo, apesar do combate dos órgãos oficiais e das ONGs, etc., continua essa prática no país? E como o senhor vê, existe também a exportação de brasileiros para outros países, porque esta campanha ela extrapola o país, né? Porque quando a gente fala de tráfico humano, nós podemos pensar, o senhor mesmo falou, de uma rede internacional, né? Sim. Como é que vocês estão acompanhando isso aqui?
Bom, primeiramente, eu acho que é bom ressaltar a questão do trabalho escravo, que ele ocorre no nosso país. Todos os estados da federação têm processos já em relação a isso, né? Tem casos comprovados do trabalho escravo. O trabalho escravo ocorre tanto no campo, em fazendas, como também em grandes cidades, né? Então, acho que é um tema muito importante para nós ressaltarmos em relação à campanha de fraternidade esse ano, porque ele está realmente disseminado em todo o nosso país, né? Então, até dentro disso, algumas coisas, né, que nós podemos fazer em prol do combate, do enfrentamento dessa realidade, né? Por exemplo, a cidade de São Paulo hoje é notabilizada também, digamos assim, por vender roupas, porque tem um lugar lá onde se vende roupas baratas, né?
Certo.
O Brasil todo vai lá, acho que tem gente aí do Sul, da América do Sul, isso aí, tá indo lá em São Paulo comprar roupas baratas, né? No entanto, nós sabemos ali que tem uma indústria de confecção muito grande, que boa parte dessas confecções trabalham nesse regime, trabalho escravo ou com condições análogas ao de escravo. Tem pessoas ali com jornadas, e muitos nossos irmãos têm vindo para cá, como bolivianos, peruanos.
O pessoal do Haiti, que está chegando em massa também, né?
Temos também, esse pessoal do Haiti que está chegando. Mas eu quero ressaltar isso, né? Eu acho muito importante nos lembrarmos, a gente percebe algumas formas, algumas atitudes que podem ajudar a combater isso, né? Então, essas roupas muito baratas vêm de onde? De uma realidade como essa, de pessoas que trabalham 16 horas por dia, ganham por mês R$300, que a peça de roupa que eles produzem é cotada em centavos, né? Um centavo, dois centavos, é assim, né? E depois, se trata de uma realidade realmente que está crescendo, e também em relação ao nosso contexto que vivemos, de precarização das condições de trabalho. Lembra no sistema capitalista, modo de produção capitalista, nosso sistema é chamado de mercado, né? um sistema de mercado, o que ocorre? Há uma competição muito grande, né? Então corta custo daqui, corta custo dali, e esses cortes têm chegado também nos trabalhadores, né? Nos direitos dos trabalhadores, naquilo que já foi assegurado aos trabalhadores, o modo de produção cada vez mais muda. Muitas pessoas estão na informalidade, outros sem emprego. Então, está aí, inclusive, uma referência para que nós percebamos de onde vêm as vítimas, né? Pessoas em situação de vulnerabilidade, que por não ter emprego, por não ter qualificação técnica, capacitação para o mercado de trabalho, acabam, então, sendo cooptadas aí, ou aliciadas por esse crime, né? Então, isso é algo que precisamos realmente estar atentos, né?
Agora,
muitas
padre...
vezes é mobilidade, né? Na mobilidade também, elas acabam sendo presas por essa realidade.
Agora, em relação à campanha, tem como no objetivo principal, né, no objetivo geral, diz assim, identificar as práticas de tráfico humano em várias formas e denunciá-las. É, para o povo que nos acompanha aqui no Mato Grosso do Sul, que tem algumas situações peculiares nessa linha também, né? Nós vivemos em áreas de conflito, né, e tantas situações aqui, bem propícia essa campanha. Como é que a gente pode, quando fala identificar, como é que a gente faz isso? Quando vocês pensaram, né, na campanha, assim, os organismos que trabalham junto com a CNBB, como é que a gente pode identificar tais práticas? Pensando no geral, que depois nós temos, claro, que descer a nossa realidade local, né?
Então, a primeira coisa, identificar. Em relação a isso, nós entendemos aquele grande processo de conscientização que é o primeiro trabalho, o grande trabalho que a campanha da fraternidade realiza. Ou seja, levando as pessoas a conhecerem o que é tráfico humano. É venda de pessoas para exploração. Agora, que exploração? Aí vem essas modalidades de exploração, como nós estamos aí conversando. Trabalho escravo, exploração sexual, remoção de órgãos, adoção ilegal. Então, aí nós entendemos que, primeiramente, é necessário as pessoas serem dotadas desses elementos para começar a ter olhos para perceber essa realidade. Às vezes ele passa lá numa situação lá, vê um ou outro lá, olha, parece que ele trabalha em umas condições aí bem desvantajosas, né? Se não, até em condições análogas de escravo. De repente vê um ponto que muitas vezes a pessoa fala, ponto de prostituição, zona de não sei o quê, né? Bom, um certo tom pejorativo. No entanto, pode estar ali uma rede de tráfico, né? E situações como essa aí, se aparecer algum caso, alguém que fique sabendo, por exemplo, que aparece com um cadáver sem órgão, vá denunciar, faça a denúncia, né? Inclusive, em relação à denúncia, é muito importante as pessoas perceberem que elas devem ser direcionadas, devem ser conduzidas a canais competentes, né? Por isso, nós também, já no nosso texto base, já indicamos aqueles números 100 e 180, sem nada Secretaria de Direitos Humanos e o 180 lá do Ministério do Trabalho. Mas ambos os números recebem, então, todo tipo de denúncia. Né? Então, é muito importante a questão da denúncia, eu gostaria de frisar isso, porque é um dos problemas desse, para o combate, para o enfrentamento do tráfico humano, é o baixíssimo índice de denúncia, porque as pessoas estão dotadas de elementos para percebê-lo, muitas vezes está bem próximo. Né? É o aliciador que chega aí diante de uma jovem, por exemplo, oferecendo a possibilidade de ser, por exemplo, top model, ou então um rapaz para se jogar futebol, um rapaz que tem um grupo de dança que quer levar não sei para onde, ou como o caso que você citou aí, que queria levar, oferecer um emprego lá no Paraguai para uma pessoa. Então, coisa assim, ficando sabendo as realidades, vamos estar atentos, né? Vamos estar atentos e, sobretudo, fazer as denúncias aos canais, de fato, oficiais, preparados para isso.
Então, a campanha, neste caso, ela geralmente, em algumas campanhas, a gente cria comitês e etc., até a própria igreja entra mais diretamente. Nesse caso, a gente deveria estar bem atento aos canais oficiais que o próprio Estado já tem para fazer essas denúncias, não é isso? Exatamente. Agora, em relação à igreja, além dos repasses que a gente faz para as lideranças, como a gente poderia trabalhar de forma mais ampla para chegar ao coração do nosso povo? Pensemos nas missas. É possível a gente fazer esse trabalho nas missas de uma conscientização maior, usando o nosso espaço? Porque é ali que nós temos o maior público, né? E é um público que, às vezes, vai na missa, reza e não está antenado com essas coisas que estão acontecendo no quintal da casa ou no vizinho.
Agora, me parece que é muito importante para esse trabalho da campanha a sensibilização das pessoas, né? Trazer aqui um elemento teológico, né? Quer dizer, Jesus usava de compaixão e misericórdia para com as pessoas, né? Talvez isso esteja muito bem retratado na parábola do bom samaritano, né? O samaritano que é aquele que parou diante daquele que estava caído ali. E aquele que estava caído, inclusive, era o seu inimigo, né? Alguém que o condenava, que falava horrores dele, né, do samaritano. No entanto, ele parou, né, e deixou-se conduzir por aquele que estava ali caído. Né, colocou no seu animal, conduziu depois ali para uma hospedaria, para ser tratado, botou a mão no bolso, deixou o dinheiro necessário ali para pagar todas as despesas. Né. E o nosso Papa tem ajudado muito nesse aspecto. Né. O nosso Papa Francisco tem assim, aquele dom de mexer com as consciências geral, né? Todas as consciências. Ele tem me chamado a atenção para uma coisa, para o perigo da globalização da indiferença. O que é isso? O nosso mundo está cheio de situações como essa que ferem a fraternidade, porque a campanha da fraternidade sempre se volta para situações como essa, onde aparecem situações em que é ferida a fraternidade e se gera sofrimento e morte para as pessoas. Então, sensibilizar as pessoas, como diz nosso Papa, todos nós somos corresponsáveis uns pelos outros, né? E um mal como esse, como o tráfico humano, é algo que denigre toda a sociedade. É mesmo, podemos até usar uma analogia, né? Se um corpo tem um tumor, por exemplo, é todo um determinado ponto do corpo, é todo o corpo que sofre, não é assim? Em relação também à sociedade, ao tecido social. Quando temos males como esse, né? Olha, por exemplo, lá no Êxodo tem uma passagem, está citado no nosso texto básico que diz, né? Olha, uma sociedade onde diz os profetas também, vão nessa linha, uma sociedade que fica impassível aí diante de compra e venda de pessoas, de exploração de pessoas, é uma sociedade fadada a se desintegrar ou até a morrer mesmo, né? Segundo a palavra profética, a força da palavra profética ali. Então, acho que nós precisamos realmente sensibilizar as pessoas, em geral, para os problemas da sociedade, para que as pessoas voltem não a viver mais, para que rejeitem uma vivência proposta no sentido do eu autorreferencial, eu que sei, eu que resolvo, o importante sou eu, e eu vou buscar minha zona de conforto e segurança, de bem-estar, e os outros que se virem. Não é bem assim? O meu projeto de Deus nos chama a sermos irmãos e irmãs. E a campanha da Fraternidade por Excelência, o grande objetivo dela é justamente restaurar isso, essa vivência, segundo o projeto de Deus, para que sejamos de fato reconhecidos como irmãos e irmãs.
Padre Luiz Carlos, finalizando agora a sua participação aqui, já agradeço pelo seu tempo disponível. Como eu disse, eu sei que como coordenador nacional da campanha, isso lhe toma bastante seu tempo. Como vai acontecer a abertura? Na quarta-feira de cinza, os meios de comunicação que serão usados, qual é o procedimento, porque aqui na nossa diocese nós vamos abrir no domingo seguinte, né? Agora, a nível nacional, como isso vai acontecer?
Nossa, a abertura da campanha da fraternidade aqui no CNB ocorre sempre na quarta-feira de cinzas, após o almoço. Neste ano, o início será às 14 horas, vai até umas 13 horas, mas nós temos assim, a grande satisfação de poder contar com a participação da maior parte das maiores redes de inspiração católica que nós temos, que transmitirão esse evento. Então, esse evento é sempre pensado da seguinte forma, né? Como que um debate para que se enriqueça ali a temática, né? Para que até as pessoas que nos acompanhem possam ter mais elementos aí para trabalhar essa campanha durante o período da quaresma. Então estarão presentes o Dom Leonardo, o secretário-geral da CNBB, nosso representante da presidência da CNBB, depois o ministro da Justiça, Dr. José Eduardo Cardoso, estará presente, porque afinal de contas é este órgão, este ministério que é responsável no Brasil para coordenar todo o trabalho e enfrentamento do tráfico humano. Teremos a presença também da pastora Romi, que ela é secretária executiva do CONIC, Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, e também um representante da OAB. E também contamos como tradicionalmente nós temos essa oportunidade, de lermos uma mensagem vindo do Papa especificamente para a campanha da fraternidade versando sobre esse tema que é o tráfico humano. Então essa parte televisionada durará das 14 horas às 14h30, né? Espaço, deixo aqui já o convite para aqueles que nos acompanham que possam também integrar essa grande rede neste dia, na quarta-feira de cinza, após o almoço aí.
Padre Luiz Carlos, muito obrigado e que Deus possa acompanhá-lo nesse seu trabalho, sobretudo nesse ano, realmente, de um tema tão importante para o nosso país e para o mundo também.
Exatamente, é um tema importantíssimo, né? Muitas pessoas, eu acho que estranharam a igreja tomar esse tema como tema da campanha da fraternidade, mas aos poucos, quando vamos aproximando dele, vamos percebendo a pertinência dele, a urgência dele, sobretudo para que criemos assim, uma grande rede, né, de enfrentamento, de combate, para que esse mal, de fato, seja extirpado do nosso meio, como é o nosso grande objetivo, como parece o objetivo geral da campanha ao qual você referiu no início.
Muito bem, muito bom dia para o senhor e muito obrigado, hein?
À disposição, foi um prazer, né?
Grande abraço.
Muito bem, falamos com o padre Luiz Carlos, que é o assessor nacional da campanha da fraternidade, e ele nos deu alguns dados aqui importantes, né? É, são cerca de 32 bilhões de lucros com o tráfico humano, 20 milhões de pessoas que fazem parte disso aqui no mundo, e na América Latina 1 bilhão e 800 milhões de pessoas estão sendo usadas, né, como parte desse tráfico humano. Eu gostaria de, antes de falar com a Janete, porque aí nós vamos já trazer um pouquinho para a nossa situação, o deputado Laerte Tetila, que é presidente da Comissão dos Direitos Humanos do Estado do Mato Grosso do Sul, da Assembleia Legislativa, deve ter alguns dados. A gente sabe que a região Amazônia representa mais de 70% das vias do tráfico humano aqui no nosso país, pelo menos são os dados que nós temos da própria igreja, 76%. E aqui a nossa região centro-oeste, sobretudo para nós aqui, deputado, pela proximidade das fronteiras do Paraguai e da Bolívia, como é que isso também acontece? O senhor tem algum dado disso, pensando em termos de rotas estrangeiras? E dentro do Estado, como é que acontece esta questão do tráfico, do trabalho escravo, né, da exploração sexual?
Bom, primeiramente, padre, um bom dia a todos os ouvintes, bom dia ao senhor, à Janete, a todos os participantes desse programa. Dizer que, da relevância que tem toda a temática que o senhor tem trazido aqui, para trazer a discussão à luz da doutrina e também da ética cristã. E isso contribui muito para o refinamento do espírito humano, para melhorar, inclusive, os nossos níveis de civilidade. Quer dizer que o nosso estado é um estado vulnerável, né? Muita fronteira com a Bolívia, fronteira com o Paraguai. E o nosso país também, né? Além de ter um litoral com mais de 8 mil quilômetros de extensão, de norte a sul, nós temos também a fronteira seca, né? Que abrange uma série de países da América Latina. E também uma fronteira imensa, e isso nos traz muita vulnerabilidade. Isso propicia que haja realmente esse tráfico de pessoas, né? Não só tendo em vista a questão da prostituição, da exploração sexual de crianças, de mulheres. E quando eu falo criança aqui, estou falando de não só de bebês, mas também de bebês, mas também de pré-adolescentes, adolescentes, jovens, né? Principalmente meninas, não só meninas, mas principalmente meninas, né? É realmente algo assim que precisa sistematicamente de ser combatido. Claro que aqui no Mato Grosso do Sul, no país como um todo, eu acredito que tenha dado uma melhorada, principalmente de uns 12 anos para cá, de 2000 para cá. Até porque algumas providências foram tomadas, né? A Polícia Federal cresceu quase 4 vezes em relação ao que era antes. E isso, evidentemente, que enseja um combate, né? Agora também a presença da Força Nacional, os sinais que temos pela frente também, através de programas ligados à fronteira, né? O CISFRON, por exemplo, que está se preparando até para fazer a fiscalização por aviões de controle remoto, né? São os VANs, e que consegue fiscalizar milimetricamente essa fronteira. Mas nem tudo isso está sendo colocado em prática ainda, né? São recursos vultosos, mas que vêm em ondas, vêm em etapas, para que isso possa melhorar. Mas o problema, ele é real, né? Existe sim no Centro-Oeste, no Mato Grosso do Sul, não só por causa da vulnerabilidade de fronteira, mas que existe todo, né, uma rede de tráfico que supera até o tráfico de drogas, né, quando, de repente, quando você da fé, né? Quando se apercebe do problema, né? Você imagina quantos bilhões que são movimentados pelo tráfico de drogas. E agora você tem toda essa rede de tráfico de pessoas que supera até o tráfico de drogas. Então é realmente uma temática extremamente relevante que a igreja traz agora para a campanha da fraternidade. É, estarei participando também, na medida do possível, né, inteirando e aprofundando sobre esse tema, não só a nível local, mas também na dimensão mais universal, para que a gente possa estar balizando, aprendendo com a minha igreja também, né? Para que a gente possa balizar os nossos pronunciamentos na tribuna, o que a gente puder influenciar também na mídia, para ir ajudando na construção de uma consciência nova, para que possamos progredir nesse campo que nos remete diretamente a uma questão, né, extremamente importante, que é a questão dos direitos humanos, que muitas vezes é visto de forma distorcida, né? Não, direitos humanos está lá, é só para defender bandido, não tem, né? Eu milito nos direitos humanos há mais de 30 anos e nunca vi os direitos humanos defender os bandidos de alta periculosidade ou aquela imagem distorcida que se tem. Direitos humanos, né, é você estar realmente envolvido com todas as questões que violam esses direitos, né? A liberdade, o Estado Democrático de Direito, que é uma grande luta, né? A luta contra todas as formas de opressão, de autoritarismo, né? E inspirados, evidentemente, no Evangelho. Cristo veio justamente, se você analisa com profundidade a doutrina, né, cristã, a gente vê que, em essência, ela é uma grande alavanca, né, na defesa dos direitos humanos. Quer dizer, a essência dos direitos humanos está na própria mensagem. E então, quero aqui parabenizar o problema, embora existam várias iniciativas no plano governamental, mas não dá para tapar o sol com a peneira. Ele existe, ele é real, ele está presente, né? Ele é incisivo, né? E insiste de forma intensa e vigorosa, né? Sempre está retornando. Então a gente sabe a quantidade de jovens que saem aqui até de Dourados, né? E que chegam até países como principalmente os países da Europa, e com promessas. O canto da sereia, né? As promessas são as mais refinadas de que a pessoa vai estudar, vai progredir, vai se formar, tem oportunidade de trabalho, é o que não falta e tal. Chega lá, encontra a Espanha caindo pelas tabelas numa crise tremenda, a Itália, né, com mais de 200 empresários suicidando aí todos os anos por desespero, por causa da crise econômica. Uma Grécia, nem dá para comentar a situação de uma Grécia. A Europa, não a Europa como um todo, né? Os países escandinavos estão muito bem, a Alemanha também sequer entrou na crise, mas a grande maioria dos países europeus, para onde se dirige o tráfico, estão no pau da viola, como se diz. Uma situação deplorável. E enquanto nós temos um país aqui tentando, fazendo de tudo para superar a crise, né, abrindo oportunidade de trabalho. Hoje o Brasil está com apenas 4,3% de desemprego, é a menor taxa de desemprego da nossa história, né, dando oportunidade para toda a nossa juventude, sem a necessidade de sair do país. Quer sair? Saia de maneira organizada, né? Quer ter oportunidade lá fora? Por exemplo, faça o nível médio, e aí você tem toda a oportunidade de entrar no Ciência Sem Fronteira, que está ofertando aí 101 mil vagas, já tem 25 mil ocupadas, né, para os nossos jovens ocupar espaço nas melhores universidades da Sorbonne, Harvard nos Estados Unidos, Sorbonne na França. Espaço tem para todo mundo, né, de maneira digna, decente, sem precisar entrar na rede de prostituição, que ali é um alçapão, né? Entrou, é fácil entrar.
É difícil sair.
Quero ver sair.
Esses dias, conversando com um colega que é médico, está na Itália acompanhando os alunos dele, né, fazendo um curso, e descobriram bem perto, na rua de frente do Vaticano, uma brasileira, né, exatamente com exploração sexual. Foi como alguém que ia arranjar um emprego a duas quadras do Vaticano, né, exatamente, presa em um apartamento. Eles conseguiram, através da embaixada, soltar a moça, porque de repente o cara descuidou, ela conseguiu gritar, sair, o pessoal levou rapidamente para a embaixada. Então, coisas que a gente nem imagina, né? Nós precisamos fazer um breve intervalo, já vamos aproveitando e dizendo que a campanha da fraternidade quarta-feira será lançada a nível nacional e na Diocese, dia 9, portanto, no outro domingo, às 5 da tarde, às 17 horas, em frente à Catedral. Já retornamos daqui a pouquinho com o programa Ponto de Vista, conversando agora com a Janete, que é a coordenadora aqui da nossa campanha na Diocese.
95 FM, faz bem ouvir.